Fala, galera! Tá começando agora pra vocês mais um
Desenvoltos Podcast.
Direto dos estúdios Desenvoltos de gravação.
Que é em qualquer lugar que a gente esteja, porque a gente não tem lugar.
Na verdade, a gente é humilde, a gente tem, mas a gente não quer. A gente não quer por enquanto. A gente tá aguardando, porque senão tem que sujar e depois tem que limpar, e eu não quero limpar.
Tem que chamar o Alessandro lá pra casa? Não vai dar certo. Tem que alimentar ele dela.
Tem que alimentar, não dar uma água pra gente tomar quando vai lá. Nunca ofereceu um copo d'água.
É, te dei todinho.
Mas não é água.
É todinho, cara. Mas... Eu não dou meu todinho pra ninguém.
Mas não pode, cara. Tem que ser água.
Ah, as ideias.
Ah, enfim. É, então, Luana, eu sou o Alessandro.
E eu sou a Luana.
Isso, né? Isso. Vamos se apresentar, senão o pessoal já vai esquecer quem a gente é. Porque a gente é esquecível.
Eu não sou.
Eu sou.
Eu sou inesquecível.
Eu sou esquecível, cara.
Você é?
Meu nome é muito grande.
Teu nome tem 10 letras, né?
Tem 10 letras, as pessoas não esquecem.
Alessandro Lava... Nossa,
se
dois...
Nossa, se for o nome inteiro, então... Mas enfim, você quer falar alguma coisa? Tem algum recado pra dar antes de começar?
Então, a gente tem um ouvinte fiel, cara. Muito fiel, assim. Ela tá com a gente desde o início da nossa trajetória, que é... Há menos de um mês atrás e tal.
Semana passada.
Ela tá junto com a gente aí nessa trajetória, sempre nos incentivando e tal. E a gente vai mandar um beijo pra...
Você chegou a te interromper? não, a gente vai mandar um beijo sim, mas é só no final do programa, porque senão essa ouvinte vai ter que ouvir até o final pra saber se é ela. Ela pediu beijo, mas será que vamos mandar mesmo? Será que é pra ela? Será que é pra você que pediu beijo? Quem pede beijo, ganha queijo.
Que bosta, cara.
Tá. Qual que é o tema hoje qual que é o assunto que a gente vai debater?
Olha, eu acho que é muito importante a gente falar sobre vários temas, que eles vão estar meio que esbarrando um no outro, então hoje a gente não vai fechar um tema específico, porque eu acho que se a gente fechar um tema específico, a gente vai acabar fugindo demais. Mas todos esses temas, eles esbarram no linchamento virtual.
Linchamento virtual?
Exatamente.
Então você está dizendo que todos os temas que a gente tem até agora, desde o primeiro lado sobre crítica, até esse episódio... Então esbarra no assunto linchamento virtual.
Pode ser que sim, pode até ser que sim. Eu consigo até fazer uma analogia direta aqui, mas eu estou dizendo que todos os assuntos que a gente vai discutir hoje pode ser que esbarrem, muito provavelmente, no linchamento virtual.
Então o tema é linchamento virtual?
Ah, pode ser.
Tá, beleza. Então, você quer começar? Quer fazer alguma pergunta? Quer que eu te pergunte algo? O que é linchamento virtual?
Linchamento virtual é quando uma massa de pessoas fazendo uso da internet, das mídias sociais, fazem... desferem ofensas, xingamentos, provêm histórias a respeito de uma pessoa que pode ou não ter cometido algo em determinada situação.
E você é contra isso?
Sou totalmente contra.
Por quê?
Porque quando você tá desferindo esses xingamentos, tá ofendendo essas pessoas, eu acredito que você está se igualando a elas, né? Então você fala a respeito de uma violência, por exemplo, você fala a respeito de um abuso, por exemplo, e você tá abusando, você tá violentando. E é aquilo que você tava falando aquele dia da dissonância. Você fala sobre o assunto, você fala sobre o abuso nas redes sociais, proferindo... palavras ofensivas, xingamentos dos mais diversos tipos, e você está abusando dessa pessoa, independente do que ela tenha feito, você está abusando dela.
Tá, de forma diferente, mas replicando de forma diferente, porém igual, né?
É estranho
falar. Eu entendo o que você quer dizer. Eu não sei se tem relação ou não, mas eu lembro que eu falei ainda que é um assunto que eu tenho que ler bastante, porque eu não tenho conhecimento sobre, mas é um assunto interessante, legal, eu comecei já a dar uma estudadinha sobre, mas eu não sei profundamente, que é sobre dissonância cognitiva, né?
Isso. Uhum.
Então, quem estiver ouvindo, tiver interesse, dá uma pesquisadinha lá, dissonância cognitiva, né? O que a psicologia diz sobre dissonância cognitiva, não sei se neurociências, enfim. Estudem um pouco sobre, quem tiver interesse, quem quiser ver, que é um conteúdo bem bacana, não é tão difícil de achar material. Talvez eu consiga achar alguma coisa linkada na descrição do vídeo, eu ligo, senão não. Mas, enfim, é que assim, quando a gente fala do linchamento, essa situação que você falou, por exemplo, que... Falando de tal, eu vou tentar me esquivar um pouco, porque a gente tem planejado um episódio sobre o cancelamento, né? Uhum. E eu quero não invadir esse assunto ainda.
Uhum.
Pra não causar vieses, sabe? Depois.
Uhum.
Pra quando a gente for debater ou pra quando a gente for... Pra quem for ouvir, nem pra gente for debater e nem pra quem for ouvir. Porque a gente tem planos de chamar a gente pra falar sobre isso, né?
Uhum. Um artista, no caso. Uhum.
Exato. Então eu vou tentar não invadir isso. Mas, então eu vou tentar trazer pra um âmbito mais próximo, né? De vivência ali. Que... Beleza, eu tô falando que eu vou lá na minha rede social pra linchar essa pessoa através da minha rede social por ela ter feito, ter adotado um comportamento X, sei lá, a agressão, um abuso de poder ou enfim, abuso sexual de qualquer forma. A gente geralmente faz isso com pessoas famosas, né?
Uhum.
Pra falar, olha, fulano de tal fez isso e blá blá blá, beleza. E beleza, pessoa famosa geralmente tem dinheiro, geralmente, ou tem nome, consegue se esconder atrás disso. E consegue usar isso como um mecanismo. Essa é a minha visão, tá?
Uhum.
Não sei se tem... Se é uma visão muito bem construída ou não. Porque esse assunto a gente tava debatendo recentemente, né? Entre a gente mesmo.
Uhum.
Então, assim... Esse debate tem formação de construção pra mim agora. As próximas coisas que eu ler a respeito disso... Ou ouvir falar... Vai me ajudar a moldar uma opinião final sobre isso. Porque... É muito louco, cara. Porque a gente fala de linchamento virtual contra famoso ou contra pessoas muito ricas, que elas se escondem atrás de algo. E assim, não tô falando... Eu não sei como expressar isso sem parecer que, tipo, ah, o cara tá passando pano. Mas não, é que quando a gente vai usar a internet pra fazer isso também, a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente usa de algo que a gente tem a nosso favor. A gente é pobre, a gente tem dinheiro, mas a gente vai estar na internet, escondido em algum lugar e vai linchar essa pessoa. Eu, particularmente, não sei se isso é errado ou ruim. Dependendo do caso, a gente já debateu sobre isso uma vez... acho que foi ontem, hoje, não lembro. E eu meio que, dependendo do caso, dependendo da situação, eu concordo sim. Porque eu tento olhar de parâmetros mais mínimos, assim, sabe? Mais micro, antes de ir pro macro ali. Coisa simples, como a sua mãe falando pra você que, nossa, onde já se viu a fulana de tal, filha da vizinha, ou filha de uma prima sua, tentou se matar porque tá com depressão, que dó dela, né? Nossa, será que a família não presta atenção? Só que a família também não presta atenção. Ela fala isso, sua mãe fala isso, tá? Não sua mãe necessariamente, mas
uhum,
hipoteticamente uhum. falando. E ela não percebe que a sua irmã mais nova, ou que você, que é uma pessoa totalmente sociável, que gosta de sair, recentemente começou a apresentar um comportamento de se retrair. Ficar mais tempo trancado no quarto, evitando contato com outras pessoas. Adotou uma postura mais entristecida. E não chego nem a perguntar se tá tudo bem, o que tá acontecendo, ou acha que é frescura, ou acha que não é, né? Eu falei que não queria adentrar, e tipo, ela não percebe isso, entende? E ela tá fazendo com você o mesmo mal que ela tá criticando que a família da outra pessoa fez com a outra pessoa. Mas ela não tá percebendo o que tá acontecendo ali debaixo do nariz dela.
É como se ela não soubesse usar um crivo pra olhar pra realidade que tá na frente dela.
Isso, é como
então,
se
ela... qual que é o crivo que ela utiliza pra olhar a realidade da filha, diferente do que é pra ela olhar a realidade da filha da vizinha?
Ela tem um discurso, ela reconhece esse discurso, mas ela não consegue aplicar. Por alguma barreira, por alguma coisa. Então, tipo, é isso. Como eu falei, como tá em processo de construção essa ideia, e eu talvez não vá conseguir falar fixamente o que eu penso sobre isso ainda. Tá em aberto, por enquanto, eu acho que dependendo da situação, eu sou meio que a favor, sim. Porque ainda analisando de uma perspectiva micro... até na questão do cancelamento, eu não vou... Pra que cancelar o artista? Pra mim, Alessandro, eu entendo que o cancelamento de cancelar um artista seria não consumir o produto que ele passa pra mim. Se o cara é cantor e ele faz algumas coisas erradas, né?
Uhum.
Se abuso sexual, tudo aquilo que a gente já falou aqui, de negativo, que mereça ou não, um linchamento. O meu cancelamento, Alessandro, é não contribuir pra que esse cara continue em ascensão. Então, pra quem eu puder falar, pra não ouvir, pra boicotar o cara... Porque a gente vai estar dando voz pra uma pessoa que, cara, não tá fazendo uma coisa bacana. Ela tá usando o poder dela, o dinheiro dela, o nome dela, pra violentar, pra abusar, pra coagir, pra inibir, entendeu? Então eu acho assim, cara, que é muito perigoso a gente ficar dando poder pra esse tipo de gente.
Sim, nessa questão do cancelamento, eu concordo no sentido de você parar de consumir o produto.
Deixa eu só dar um exemplo. Só pra eu encerrar, porque como eu não vou saber dar uma parada fixa. Mas o que eu comparo o cancelamento... Quando fala assim, não tem que cancelar, coitada da pessoa. Eu comparo o cancelamento com o seu trabalho em uma empresa, certo? Onde a demissão é o seu cancelamento. Quando eu cancelo um artista, eu não consumo mais esse produto dele. Então, tipo, ele tá me vendendo a mão de obra dele, o produto que ele faz, né? Que é música, o cinema, a arte, enfim. e eu cancelo deixando de comprar e não indicando para meus amigos e contraindicando até. Eu não tirei as opções dele de fazer qualquer outra coisa da vida, mas isso eu não vou mais deixar ele fazer. Se depender de mim, Alessandro. Se o que cabe a mim é só falar para as pessoas não ouvirem, beleza, é o que eu vou fazer. E o mesmo ocorre em uma empresa. Você é funcionário de uma empresa, aí você falta por doença, o que é pior ainda, tá? Porque você não vai faltar por abuso, essas paradas assim. Mas, igual o cara que tá sendo cancelado na mídia. Mas você vai faltar, seja por doença, seja por, sei lá, porque sua mãe tá passando mal, sua mãe faleceu. E a gente sabe que acontece em muitas empresas isso. A gente sabe, cara. Vocês querem que eu traga exemplo? Então tá, eu não vou falar isso agora, mas eu posso trazer exemplos práticos e próximos de gente que eu conheço que isso acontece. Se alguém rebater, você, ah, isso não acontece. Você tá falando em empresa, que está, é, comunista, maldito, cara. Não é, vocês sabem que não é. A pessoa falta, o dono da empresa, ele vai mijar a pessoa, sem nem, tipo, claro que não são todos, mas em muitos casos vai mijar, ou querer demitir, ou dar justa causa, ou perseguir, coagir a pessoa, porque ela faltou emprego. E a partir do momento que ele demite ou ele força essa pessoa a pedir demissão, o que já aconteceu inclusive na empresa onde a gente trabalha, com uma amiga nossa, é um cancelamento.
Você está cancelando a pessoa.
Exato, porque ela tá, a empresa, a pessoa está fornecendo a mão de obra, um produto para essa empresa, e essa empresa cancela, a mesma coisa que a gente faz com o artista. Então se eu posso a qualquer momento ser cancelado, porque minha esposa passou mal, eu tive que levar ela no hospital, porque minha avó passou mal, eu fui cuidar dela, por que eu não vou cancelar um cara que estupra? Um cara que rouba, um cara que coage, entendeu? Eu não sei se tá certa essa minha visão de comparar essas duas situações de cancelamento, sabe?
Pra mim faz sentido.
Não cancelando os crimes, assim, tipo, as motivações. Mas o ato de cancelar, pra mim, faz muito sentido quando eu olho por essa perspectiva. Do mínimo pro máximo, entende? E por enquanto é isso que eu tenho pra falar sobre o linchamento virtual. Eu não tenho muita coisa pra falar ainda.
Eu acho que o linchamento, ele traz várias características que refletem da sociedade quando ela utiliza da mídia para falar sobre um assunto, para linchar uma pessoa, para desferir ofensas contra aquela pessoa. Não estou dizendo que o que a pessoa fez é ou não é errado, esse não é o ponto da discussão. Se é moralmente certo, se não é moralmente certo, o que a pessoa fez ou não. Porque a gente pode não saber de toda a situação. Mas quando você ofende, quando você ataca, quando você machuca aquela pessoa com palavras, você tá sim se igualando a ela. Tá sim, se igualando a ela. Que é diferente de você cancelar. E quando você tem essas atitudes de tá linchando a pessoa virtualmente, muitas vezes é pra... conseguir seguidores. Quando você usa uma hashtag, quando você usa uma determinada palavra que você sabe que está em tendência no momento, você está muitas vezes procurando seguidores, que acontece muito. Acontece muito as pessoas surfarem na onda do que está acontecendo para conseguir seguidor, para conseguir visibilidade. E não para realmente contestar aquilo que aconteceu, que muitas vezes nem sabe se aconteceu realmente. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 2-3 anos atrás, eu vi o caso de uma mulher que vazou uma foto dela. E era uma mulher estava no aeroporto, estava cheia de gente, e a mulher estava sentada no celular, sentada no banco mexendo no celular, e a bebezinha dela estava deitada no chão, em cima de uma manta. E aquela foto viralizou. E todo mundo... Nossa,
bombardeando
a mulher, que mãe horrível, você ainda devia ser mãe, uma mãe inútil, que não sei o que, muitas palavras nesse sentido contra aquela mãe, contra aquela mulher. Essa mulher depois veio a público explicando a situação da foto, e ela falou que ela não deveria ter que explicar a situação da foto, porque aquele momento já tinha sido estressante pra ela bastante, pra depois disso, uma foto vazar na mídia e ela ter que explicar aquilo pras pessoas. E ela passou por uma crise de ansiedade, de sofrimento psíquico, achando que realmente ela era uma mãe horrível, que era uma mãe muito ruim, por conta de uma foto que vazou na internet de um desconhecido que passou na
frente. Totalmente fora de contexto.
Totalmente fora de contexto, não sabia o que estava acontecendo, tirou uma foto e viralizou. E as pessoas que também não sabiam o que estava acontecendo, começaram a surfar na onda do que as pessoas estavam falando a respeito daquela mulher, que nem sabia o que estava acontecendo. Quando essa foto chegou até ela, já estava bombando de comentário. E ela explicou que naquele dia aquela cidade onde ela estava era a ponte pro voo dela. Então ela parou lá e estava tendo uma tempestade muito forte, uma nevasca muito forte, e ela não conseguia pegar o voo para ir para a cidade dela. Ela estava voltando de uma viagem de Natal para casa da mãe. Então, ela passou 2 dias no aeroporto com a bebezinha dela. E ela tava num estado de exaustão, a empresa aérea não tinha arrumado um hotel pra elas ficarem. E aquele dia ela já tava, sabe, exaurida de cansaço, e ela estava tentando resolver o problema de como ela ia pegar o voo pra ir pra casa. Então, como ela não tinha ninguém pra segurar e ela estava sozinha, ela colocou a filha em cima de uma manta no chão pra ela conseguir resolver o problema dela. Porque era uma bebê de colo. Então, totalmente fora de contexto, utilizam a imagem de uma pessoa pra causar um sofrimento psíquico. Por quê? Quem dessas pessoas foi colocou essa foto no Google e tentou achar onde que essa mulher estava, o que que essa mulher estava fazendo, por que que aquela foto foi tirada? Eu estava no aeroporto, claramente no fundo da foto estava cheio de gente.
Qual foi a intencionalidade de quem tirou a foto que não pôde ir lá questionar?
É, por quê?
Pessoalmente.
Por que você não chega, realmente?
Então, é essa parada, tipo, de você ter a internet como uma arma, sabe? Por isso que eu falei aquela parada do cara que é famoso, o cara que é muito rico, que ele tem a arma que é a grana e a fama e o nome pra se esconder. Então, tipo... eu não quero citar nome de pessoas ainda, porque como eu não sei se pode ou não. Não sei qual é a vai que a gente é processado por algum famoso aí. Seria da hora, porque significa que a gente tá famoso, mas seria ruim porque não tem dinheiro. Né? Mas enfim, vocês sabem de que eu tô falando, né? É um cara chamado Negro do Borel. Mas eu não vou ficar falando dele. Mas enfim. Vai saber quanto tempo e qual foi a intencionalidade dele de durante tanto tempo ficar fazendo essa. Esses joguetes que ele fazia, sabe, que ele foi denunciado pelo abuso psicológico, abuso moral, né, enfim, eu acho que até sexual, não sei do sexual, eu ouvi falar sobre isso, então não sei, não confirmo esse. Mas o resto eu lembro que eu ouvi dela falando sobre traição e tudo mais. Então, tipo, cara, e o que, que ele fez esse tempo todo? Ele escondeu atrás do nome, ele escondeu atrás da fama, atrás do dinheiro, atrás da dúvida que teriam quando a menina fosse denunciar e ser questionada sem ter prova, entendeu? Ela foi com um monte de prova. Mas e se ela não tivesse ido? O cara é famoso. Ou o caso do Robin, ele foi acusado 2 vezes. Uma lá quando ele jogava na Inglaterra e ele foi inocentado, por falta de provas. E agora na Itália, onde ele foi condenado, né? Enfim, eu acho que lá ele foi condenado. Não sei o que deu com esse cara até agora, porque caguei, foda-se. Achava o cara massa, jogava pra caralho, não sabia dessas piras, mas me caguei, cara. O cara é um babaca, entendeu? E, assim, outro cara que se escondeu atrás do nome. Vai saber se aquele caso lá, com certeza, muito provavelmente aquele caso da Inglaterra onde ele foi inocentado, é um caso que possivelmente foi inocentado por nome. Uhum. E assim, então, ou seja, ele se escondeu atrás dessa arma, atrás desse mecanismo que ele tem. O dinheiro, ou o nome, ou a fama, enfim. E quando a gente não tem nada, eu e você, por exemplo, a gente tá aqui, eu posso xingar qualquer pessoa aqui agora. Eu não tô na frente de ninguém. Uhum. Entende? É isso, os meios de esquiva que a gente tem pra não ter que enfrentar de frente aquilo que a gente tá debatendo. Esquiva. Aquilo que a gente tá confrontando.
Esquiva é a palavra. Esquiva é a palavra porque, cara, pensa... as pessoas, nesse caso que tem mais recente agora da Carol Conká, as pessoas falam sobre abuso psicológico, falam sobre o quanto isso é absurdo, o quanto é horrível isso ser televisionado, o quanto é horrível essas coisas acontecerem. Não estou dizendo que não é, porque é horrível, realmente é horrível. Mas cara, essas mesmas pessoas que estão comentando, elas não percebem que esse linchamento, que não é virtual, é pessoal, cara a cara, acontece todo dia. Acontece todo dia na rua, cara. Acontece todo dia na rua uma mulher preta ser linchada com olhar, com palavras, com questionamentos a respeito do porquê você está aqui. Ou será que você, a dona do apartamento, já abriu o portão para você entrar? Isso foi perguntado para mim, mas eu moro naquele apartamento. Esse linchamento, ele acontece todo dia. Todo dia uma mulher trans... é morta. Todo dia um homem gay é morto. Todo dia um homem gay apanha. Esse linchamento acontece todo dia. E as pessoas vão pra mídia pra falar o quanto um abuso psicológico é horrível. É horrível? É. Mas por que você não olha o linchamento que acontece pessoalmente? Todo dia? Tá todo dia acontecendo.
Sabe uma coisa que eu acho que dá uma bugada muito massa? Pelo menos na minha cabeça fez total sentido a hora que você falou. Eu nunca tinha parado pra pensar e olhar e formular pelo menos essa frase na minha cabeça. Mas a gente tava conversando e você me falou sobre essa frase e fez total sentido na hora. Que é... que todo mundo conhece alguém que foi abusado, é isso? Eu não lembro.
Todo mundo conhece uma mulher que foi estuprada ou abusada, mas ninguém conhece um abusador ou um estuprador. Então me parece assim, não sou muito boa de matemática, mas me não parece tá que não fecha essas coisas.
Não tá batendo. O que que acontece? Será que realmente não conhece? Será que realmente não sabe? Vamos voltar no caso do Robin. Quando saiu o áudio vazado dele, mano, a galera já sabia. Alguém denunciou? Não denunciou. E aí, muitas vezes, essa mesma galera vem dar discursinho moral. Aí, porque, cara, não acredite em discurso imoral. A gente falou sobre isso naquele episódio. Eu não vou lembrar qual que foi, mas foi um que a gente gravou lá na, no estúdio que fica na sua casa.
Tomando todinho.
E que é sobre, tipo, checar o seu discurso, sabe? Checar, e também no da crítica, que é conhecer quem tá criticando e quem você vai criticar. Tipo, esse seu discurso, tipo, de eu chegar aqui pra você e ficar assim, nossa, Luana, realmente eu sou muito a favor da luta das mulheres, dos LGBT, enfim. E, nossa, que dó do que acontece. E, beleza, o Alessandro é legal, ele brinca com todo mundo, e ele tá falando isso, top. Então, tudo que ele falar em relação a isso, negativando qualquer coisa que venha contra os nossos discursos, ele é o cara top. Mas o quanto desse meu discurso condiz com o que eu faço? Com o que eu falo?
O quanto que isso é aplicável.
Exatamente. Ah, beleza, cara. O cara é contra a violência sexual, tudo, mas um amigo que estupra, cara, estupra é estupro. Eu acho que estupro é todo ato sexual, independente com quem seja, que não há consentimento. Das duas partes, certo? Uhum. É estupro. Vai dizer que, cara, sei lá, você tem um amigo que a menina tava bebaça, e o cara foi lá e transou com ela. Ela pode ter consentido, mas, cara, ela tá bêbada, velho. Se você não vai ter um assunto sério com a pessoa porque ela tá bêbada, então por que você vai transar com ela porque ela tá bêbada? Você não vai dar uma forma de báscara pra pessoa bebaça responder, porque você sabe que ela não vai responder porque ela tá bebaça. Mas você vai transar com ela e depois falar que ela sabia o que tava fazendo? Cara, pensa. É simples. É coisa básica, sabe? Tipo, você tá viajando, vou dar forma de báscara. Sei lá, da tua área, da área da pessoa. Você vai falar, sei lá, a pessoa é engenheira, você vai falar pra ela desenhar uma planta de um prédio bêbada? Não vai, porque você sabe que é, tipo, bebaça, assim, porque a pessoa não vai desenhar, ela não tá no ritmo dela.
Uhum.
Mas você vai transar e depois falar que a pessoa sabe o que tava fazendo, então por que você não fez um projeto com ela também?
Ela sabia quanto tá.
Coisa séria, você não faz com a pessoa porque ela tá bêbada, mas agora transar, tirar a roupa dela, foto pelada, divulgar, você vai. Qual é o sentido nisso? Então, cara, qual é a coerência de quem tá tendo o discurso? Não sei se a pessoa vai se identificar ou se ela vai conhecer, vai identificar com a história, mas eu não vou citar nomes, não sei nem se essa pessoa escuta. Por uma questão até ideológica no nosso podcast. Mais uma vez, quando eu trabalhava eu trabalhava no escritório de uma empresa, e aí chegou uma cliente, já bonita assim, fisicamente, e ela ficou em pé e eu atendi ela sentada. E aí a hora que ela saiu, ela saiu, beleza, foi pegar o produto, que era não vou falar que o produto que é, porque senão vai ficar muito nítido de onde que era a empresa que eu trabalhava, que é eu entrar aqui. E aí ela voltou, assim, mas tipo, não é uma parada com a empresa, é uma parada com a pessoa em si que fez isso. Então, tipo, não é a empresa que o cara trabalhava, é um cara em si. O cara é gente boa, nota 10. E aí ele chegou com a foto de uma. Aí tipo, depois que a menina foi embora, eu fui lá fora, eu fumava na época, então tipo, eu fui lá fora pra dar um relax, tomar um cafezinho. E aí um outro menino, não o mesmo, mas um outro menino, falou pra mim, você viu a foto que o fulano tirou? Eu falei, não vi. Aí o cara me mostrou, era a foto da bunda da cliente, tá ligado? E aí eu falei, cara, vocês estão de sacanagem, você vai dar merda, mano, para com essa porra. E os caras divulgaram num grupo. O cara divulgou num grupo da empresa. E aí eu falei, cara, apaga essa perna e tal, vamos apagar isso aí. E aí esse cara me zoando, tipo, sei gay, não gosto de mulher, não sei o quê. Daí eu chamei um amigo meu, que trabalhava comigo antes do pátio, antes eu ia pro escritório. E aí eu falei, o que você acha disso aqui? Daí o menino falou assim, cara, você é sem problema. Aí ele ficou puto com os caras também, sabe? Aí o maluco comeu esse jeito e apagou a foto. E esse cara tem um discurso totalmente moralista. Assim, é um cara que é parça, tá? Se tomar uma beira e tal. Mas aí fica a dica, sabe? Aí fica até a questão, tipo, até onde o cara é parça, porque isso aí não é uma atitude massa, certo?
Uhum.
E, cara, é uma praga que dá umas bugadas, mas aconteceu ali, perto do nosso lado. Se a gente não tivesse visto e falado, a gente tivesse deixado passar.
É, esse negócio de.
A menina nem ia saber, ia estar fora da bunda dela circulando em um monte de lugar.
Essa questão de linchamento, eu consigo elencar várias histórias. Vários exemplos que é do cotidiano, que acontece todo dia. Todo dia tá acontecendo. E essa questão da percepção, talvez da dissonância cognitiva, porque como que o que é televisionado você tá vendo, porque tá ali na sua frente você tá vendo, mas as outras coisas também estão na sua frente.
Você tá vendo porque alguém mastigou pra você e falou que aquilo é politicamente correto ou incorreto?
Ou você viu uma onda de posts dizendo sobre aquilo, daí você, nossa, então deve ser que esteja errado. Então como que você não consegue ver o que é que acontece no seu dia a dia? Se você tivesse destoado a mesma carga de tempo e de energia que você gasta pra ficar xingando aquela pessoa que fez aquela coisa errada ou não, porque muitas vezes a gente não sabe, você estivesse usando pra olhar pra sua realidade objetiva que tá ali na sua frente e você utilizasse esse mesmo tempo e energia pra ir lá trocar uma ideia com a pessoa que foi linchada, que foi abusada, pra você olhar pra mulher negra que tá lá na loja limpando o chão e falar um bom dia, porque essa falta de olhar, de contato, também é um linchamento. Cara, você já tá modificando muito mais pessoas do que você fazer uma merda de um tweet colocando uma hashtag abuso psicológico. É muito melhor você fazer isso do que você ir pra mídia, velho. Porque pra mim não faz sentido você surfar na onda.
Não faz. Assim, ó, argumentações que eu aceitaria de alguém que consegue ver isso na mídia, mas não consegue ver no dia a dia. Na verdade, argumentações não. A única argumentação que, tipo, pra mim faz sentido é essa pessoa falar assim, cara, eu só não quero pensar e eu só não quero me envolver. Posso discordar, mas falar, cara, tá, mas justificou, entendeu? Porque agora, tipo, ai, tá exagerando, ai, mentira. Cara, você não tem cérebro, você não pensa, tá ligado? Se eu tô falando merda, me questione, beleza, eu vou vir aqui no próximo podcast e falar assim, gente, vacilei, viajei, foi mal, eu não sabia e, pô, falaram pra mim que tá errado o que eu tava falando. Agora eu falar assim, não tem nada a ver, é viagem sua, negar o que tá claro na sua cara, mano. É só ver, você abre o jornal todo dia, você vê tudo isso que você acabou de falar aqui. Você vê ali, ó, não precisa ser algo televisado. Jornal, rádio, no local de trabalho, no mercado, velho, em shopping, em qualquer lugar que você vai. Agora talvez não tá acontecendo, tá pandemia, ô idiota, não tá acontecendo porque tá em pandemia. Tipo, tá, tem lugares que estão restritos ainda. Mas na hora que voltar o fluxo, se você tem a memória tão curta assim, você vai lembrar, porque você vai ver isso acontecendo.
E tem um caso que é muito próximo de nós dois.
Eu não conheço.
Que essa pessoa foi linchada sem saber que estava sendo linchada. Sua imagem foi totalmente corrompida por um caso. Que ninguém sabia se tinha acontecido ou não, mas todo mundo lincha essa pessoa. Isso abala a vida da pessoa de uma forma que até hoje traz consequências.
E ninguém questionou, né?
E ninguém questionou. E essas mesmas pessoas que lincharam essa pessoa aqui do nosso convívio comum, a pessoa não sabendo que isso estava acontecendo.
Cara, quando isso aconteceu, eu também não sabia que essa pessoa estava sendo linchada. E, inclusive, as pessoas que lincharam essa pessoa tinham um discurso que eu falei antes que não era coerente com o comportamento delas.
Exatamente. Aí todas essas pessoas que estão nesse círculo vão na mídia fazer tweet sobre abuso psicológico. Qual é o sentido? Qual é o sentido?
E no caso que a gente tá falando, rolou até tentativa de boicote. Se não fosse uma outra pessoa que eu vou mandar um beijo aí no offline, hein, sem falar que é, jamais seria vindo à tona essa história. E talvez a pessoa teria até hoje, sendo motivo de chacota, sendo motivo de linchamento aí.
E ninguém ia fazer nada.
E ninguém nem perguntou. Quando a história veio à tona, a pessoa questionou todo mundo, a galera já tirou o corpo, outro foi lá, pediu desculpa, falou que não era bem assim. Tipo, e essa parada perdurou por um ano, sendo que poderiam ter chegado antes. E às vezes esse tipo de coisa pode ocasionar coisas mais sérias ainda, então é muito bom a gente tomar cuidado no que a gente tá fazendo.
Exatamente. E pra além de essas ocorrências sérias, é uma questão emocional tão forte que desemboca na vida de uma pessoa por conta de um comentário, que foi mais um comentário, aí todo mundo acrescenta um comentário, aquele velho telefone sem fio, quando você vê ninguém sabe mais o que tá acontecendo, mas tá todo mundo comentando, a pessoa não tá sabendo. E foda-se.
Eu anotei três coisinhas aqui. Eu acho que a gente vai ter que caminhar pro final já, pra não ficar muito longo. Então, já te passo a palavra. Mas eu estou justificando a minha ideia do começo, lá que eu falei que não tenho opinião formada. Realmente, eu não tenho. Mas, pra deixar mais tranquilo, minha opinião, eu vou dizer que tem três passinhos, assim... Passinhos não, mas... Eu anotei três coisas enquanto você falava, que começou a fazer sentido pra mim. Antes de participar de um linchamento como um comportamento manada ou não... É, sim, não vamos lixar qualquer um. Tem aquele caso da mina que você falou do aeroporto.
Uhum.
Mas também tem o caso do Robinho, por exemplo. Tem o caso do Nego do Borel. Tem o caso da Carol Conká atualmente. Então, assim, qual é o motivo que essa pessoa está sendo lixada? Ah, porque a pessoa tem a foto dela com o bebê no chão. Tá, mas por que o bebê tá no chão? Ah, porque o fulano disse. Tá, mas que fulano? Foi a pessoa que disse? Ela falou assim: ah, vai se danar, eu coloco meu filho onde eu quiser. Não, você não sabe o que ela falou? Então, cara, não, talvez não seja um motivo pra você linchar ela pessoalmente, virtualmente, né?
Uhum.
Tem motivo pra isso? O motivo é palpável? Você viu essa pessoa, proferiu algo, tem alguma prova contra ela? Não tem, então, sei lá, eu, Alessandro, talvez não participaria desse linchamento. Saber o porquê que essa pessoa tá sendo linchada. Eu anotei aqui, mas acho que é a mesma coisa que eu acabei de falar.
Mas sim, é um preceito moral, no caso dessa mulher? É moral, meu Deus, é uma mãe. Uma mãe tem uma imagem quase que endeusada do que seria uma mãe. E se ela fugiu disso, deixando seu filho no chão, que não é uma atitude...
E 10 segundos de uma imagem ali vai definir se ela é uma boa mãe ou não. Uhum. Vai ferir moralmente a pessoa. Talvez a pessoa... Cara, enfim, pare e pensa, pô.
Um milésimo de segundo que utilizaram pra tirar aquela foto.
Exato. E aqui tem o número 3 que eu anotei, que é... Checar o discurso. O discurso de quem tá falando, aquela parada de ver se o discurso é muito parecido.
Joga no Google.
É, tipo, meio que parecido com isso aí. Checa o discurso. Principalmente quando o linchamento é moral. Ah, é porque é uma mãe, no dia civil, tá. Né?
Mãe
tá,
de...
mãe de quem? Um bebê, exato. Por que esse bebê tá no chão? Checa o discurso dessa pessoa. Ah, Luana, você tá me falando que essa pessoa deixou o filho jogado no chão. Quem te falou isso? Deixou mesmo? Será que não caiu e do nada o cara tirou foto e falou que tá espancando no chão? Será que o bebê caiu? Alguém ofereceu ajuda? Alguém perguntou pra ela o que tava acontecendo? Ah, caso Robinho, caso do Robinho, caso do Nego do Borel é diferente, porque tem provas judiciais, tá? E os caras têm fama, têm uma posição, têm um status. O Carol com calma tá por fora, então não vou me envolver, não sei mesmo. Uhum. Mas os dois casos que me deixaram um pouco bolado é o caso do Robinho e o caso do Nego do Borel, que são dois caras que em determinado momento eu achei massa e tipo, porra, olha o que o cara fez. Entendeu? Mas enfim, meu recado final é esse: cheque o motivo, tenta saber o porquê e cheque o discurso desse linchamento. Uhum. E aí é só isso aí.
Eu acho que por hoje era isso. O que tá faltando mesmo? O que a gente falou aqui? Já tem?
Não sei, cara. Mas tem alguma coisa a ver com fiel, com uma pessoa que fica enchendo o saco no Instagram.
É.
mentira.
Ela manda muitas mensagens. Nossa, gente. Às vezes eu preciso desligar minha internet, porque ela não para de mandar mensagem, falando que a gente é lindo, pedindo pra tirar foto e autógrafo e tudo mais. E, cara... Eu só queria dizer que eu te amo.
Eu...
Que você é muito especial pra gente, nossa fã número um.
Eu mal te conheço, mas já te considero.
Então eu vou mandar um beijo pra Dani Castelo Branco, que é uma das... nossos ouvintes mais fiéis aqui do podcast. Então, um beijo pra você.
E é isso aí. Antes, eu queria deixar um recadinho. A gente chegou numa ideia de formato, né, pro podcast. Então, a gente vai lançar 3 episódios por semana aqui no podcast, uhum, que é segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta vai ser assuntos mais chatinhos, sim, mais polêmicos. Eu acho da hora, mas tem gente que acha chato, não sei. E na sexta-feira, a gente vai fazer um assunto mais descontraído, mais engraçadinho, mais legal, mais leve. Porque eu acho legal também, ela, o Ana, também acha, e é a gente que faz isso aqui. E vocês,
o podcast
não,
é nosso.
Vocês não estão dando opinião, cara. Se vocês deram opinião, se não curtir, eu curti, a gente faz. Lembrando que vocês são audiência, então são vocês que moldam o real formato disso tudo. Mas por enquanto a gente vai fazer isso, vai testar, ver se funciona.
Falou? E vai sair um episódio novo lá no Insta do É Piraminha hoje. E eu espero que vocês gostem. E compartilhem, se fizer sentido, comente. Se não fizer sentido, comenta que não fez sentido. E bora lá. Falou?
Valeu, gente. Beijo vocês.